Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Ao longo da semana, conversamos sobre como os transtornos de saúde mental podem aparecer de forma mais frequente no período de férias, Natal e Ano Novo. Finalizando a nossa série, vamos falar hoje sobre como lidar com esses gatilhos e finalizar o ano de forma mais tranquila mentalmente. Eu sou Ellen Batista e hoje vou conversar com Gilmar Fidelis, psicólogo do Núcleo de Apoio Psicopedagógico aos Estudantes da Faculdade de Medicina da UFMG, o NAPEM. Olá, professor! Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, o que pode ser feito para que a saúde mental seja preservada no final do ano?
Organizar sua vida de tal forma que você tenha horizontes, projetos, propostas. Mas, atenção, nunca projetar isso em cima de alguém, né? Porque é claro, você tem filhos, você tem pessoas pelas quais você é responsável. É importante que você se dedique àquilo dentro da sua responsabilidade, como pai, mãe, professor, tio, ou o que quer que seja. Mas isso é parte da realização. A sua realização pessoal, porque é parte, você vê a pessoa crescendo, evoluindo, se organizando, e fala, olha, eu fiz parte da criação dessa pessoa, ponto. Mas e você? O que mais que tem aí? Né? Fazer projetos exequíveis. O que é ideal aí, né? Você fazer, sentar com calma, fazer uma análise do seu desejo, né? Entender por que, que você quer chegar nessas metas, né? E traçar metas menores. Eu chamo de submetas, né? O que, que eu tenho para esse mês? Porque o que, que a gente percebe? A gente arrasta o passado e se projeta no futuro, mas o presente mesmo fica descuidado.
Pode falar um pouco mais sobre o impacto da atividade física para essa melhora?
Quem faz atividade física, aeróbica principalmente, né? Fala, você vê claramente a pessoa, a fisiologia, né, do aeróbico, ele é muito clara, né? Produção de neurotransmissores, né, dopamina, endorfina, serotonina, todos eles, há uma cascata bioquímica no corpo. As pessoas, tanto que vicia, teve pessoas que são viciadas na atividade. Claro que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, isso é importante.
E o lado espiritual, professor? Como pode ajudar nesse processo?
Um outro ponto, que não precisa ser necessariamente religioso, mas cuidar do lado espiritual, né? Independente de qual doutrina você... que seja uma filosofia, que seja yoga, que seja algo que trabalhe com a sua mente, né? Então não tem problema, os ateus por aí não precisam reclamar. Tem forma de você trabalhar a mente nesse cenário de energia, mesmo que você não acredite em outros planos de existência. Quem já tem uma doutrina, um católico, um protestante, umbanda, espírita, enfim, não tem problema. Eu sempre pergunto para as pessoas que eu atendo, assim, qual que é o caminho espiritual delas, porque isso ajuda muito. Isso está comprovado cientificamente, que pessoas que se implicam mais nas doutrinas que adotam como suas formas religiosas, espirituais de conduzir a vida, elas têm prognósticos melhores, seja na parte clínica, da clínica médica, seja na clínica da psique.
Professor, muito obrigada pela participação ao longo dessa semana aqui no Saúde e Consciência. E a nossa série sobre ansiedade no fim de ano chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.fmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e essa edição foi produzida por Alexandre Bueno. Eu sou Ellen Batista, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.